Eles inauguram a livraria Terra Libres, isso mesmo, localizada ali no Cine Glauber Rocha, em frente à Praça Castro Alves. E aí a gente provoca você, né? Qual endereço poderia ser mais emblemático para uma livraria do que esse? Onde fica o nosso cinema de rua? Onde fica o nosso Castro Alves ali, ó, permanentemente dando as boas-vindas a quem chega? A Terra Libres, em latim, Terra dos Livros, nasce da observação de Valéria e de Kim, sócios editores da Solis Luna Editora, sobre a ausência de livrarias de curadoria na capital baiana. E a gente, no intervalo, falava que é uma pena, né, a gente perceber, enxergar as livrarias indo embora, né, fechando suas portas aqui em Salvador, uma capital grande, de porte grande, que fica no Nordeste do Brasil, mas tem um desenvolvimento econômico tão forte, tão pungente. É uma tristeza quando a gente vê uma porta de livraria se fechar. E eu brinquei ainda que a gente tem que ir para São Paulo, onde não param de abrir livrarias, para poder passar nossas tardes entre uma porta e outra, se perdendo entre as prateleiras tantas diversas que existem lá em São Paulo. Isso é uma absurdo, né? Isso é, inclusive, um pensamento muito tacanho. A gente, numa metrópole como Salvador, merecia ter tantas e tantas livrarias de rua e que todas fossem muito bem frequentadas, como um programa, de fato, semanal, de final de semana, para onde você leva seus filhos, leva suas filhas e vai fomentando e provocando crianças e jovens a também serem essa plateia que consome livros. E aí eu falo para vocês, primeiro, muito obrigada, tá, pela Terra Livres que vem chegando aí. E qual é o intuito principal? Quando vocês estavam ali conversando num brainstorm, o que é que veio primeiro nessa chuva de ideias para que a Terra Livre chegasse ali, aonde vem, lá no Cine Glauber Rocha?
Olha, foram realmente uma confluência de ideias e percepções que foram agregando durante um tempo e nos convenceram a que esse é o projeto e o momento certo, uhum, de montar essa livraria, e que Salvador precisa muito de um espaço, não somente com uma boa curadoria, mas que acolha eventos, acolha debates, né, debates contemporâneos, acolha espaços para as infâncias, uhum, isso é muito importante. Então, a gente, circulando pelo Brasil, pelo mundo, né, muitas vezes a Solis Luna é convidada para participar de eventos do setor, eventos internacionais, na Ásia, na Europa, em outros países, e a gente percebe como a Bahia está, infelizmente, nesse momento, fora de ter uma livraria à altura da sua população, da sua cultura, das, sim, nossas culturas, sim, né? Então, é uma devolução e é um espaço que vai agregar ao coletivo da cidade. Então, a gente pensa muito nesse sentido. Ver São Paulo, por exemplo, como você falou, que parece que é outro país, né, em termos de acesso ao livro, sim, mas também da produção de conhecimento. É. Né? 90% por aí do mercado está lá. Uhum. Os livros são pensados e publicados a partir de lá. Então, a gente pensou bastante, né, Valéria, até tomar essa decisão, porque a editora já toma bastante tempo, uhum, ela tem muita demanda, né? São muitas frentes que a gente já atua. Mas a livraria, ela também é uma extensão dessa nossa missão.
É uma livraria de curadoria.
Isso, né? É uma livraria independente.
Uma livraria independente de curadoria. Exato. O que é que isso significa para quem está conectado com a gente agora no Balaio de Gato compreender?
Uma editora independente ou uma livraria independente, ela significa, ao nosso ver, que não existe um grupo econômico de um fim alheio ao livro, ou seja, um banco ou um comércio com outros interesses ditando e determinando o que será publicado ali, uhum, né? Ou o que vai estar ali.
Claro.
Não é puramente comercial. Uhum. Precisa ser comercial porque precisa vender livros para fazer mais livros, vender livros para ter mais livros, sim, e ser sustentável. É um negócio. Mas ele precisa ser acessível. O livro precisa ter um preço acessível, ele tem que dialogar com aquele contexto que ele está inserido, né? Com o público que ele está voltado. Então, é por aí. Curadoria, onde a gente pensa os livros, a seleção do acervo para aquele ambiente, para aquele público que frequenta. Ou seja, é um espaço vivo. é uma livraria que ela precisa ser viva, ela precisa ter uma escutativa com o público que irá frequentá-la.
A gente pode esperar, então, o quê? Quais tipos de publicação a gente vai encontrar lá na Terra Livres, né? E creio que já virá também clube de livro, exato, roda de leituras, enfim, oficinas, etc.
Exatamente. A gente precisa estar inserido num contexto, como você bem falou, muito emblemático. Uhum. A gente está ali no umbigo do Brasil, né? Na Rua Chile, primeira rua do país, né? A Barroquinha, com toda a sua história, na Praça Castro Alves, Cine Glauber Rocha. Então, é muito simbólico o lugar que ela está inserida e ela precisa dialogar com todas essas artes.
Sim.
A literatura, ela, por si só, já dialoga com o cinema, com o teatro, né, com a música. Então, é preciso que o acervo dialogue também e transverse com esse campo da interdisciplinaridade, né?
Uhum.
Ele precisa dialogar com essas artes. Mas a gente promete ter uma boa seleção de literatura, livros que a gente não encontra em outros lugares, tão facilmente na Bahia.
Não só, então, editorados, publicados pela Solisbona.
Não, de forma alguma.
Mas variado e diverso.
Exatamente,
é
necessário. Não existe uma livraria de uma editora só,
claro,
como não existe uma biblioteca de uma editora,
claro,
só. É preciso ser bibliodiverso,
uhum,
né? Porque a gente vive num contexto muito diverso, né? A Bahia, ela é um berço de uma diversidade muito própria. Só a gente que vive no dia a dia entende.
É.
Então, essa bibliodiversidade, ela precisa espelhar isso. A livraria, ela é para ser uma ponte para o mundo, ponte para histórias do mundo e também as histórias da Bahia. É um lugar extremamente turístico, as pessoas vêm de longe para conhecer esse centro histórico de Salvador. Ela é conhecida nos quatro cantos do planeta,
sim,
esse lugar onde a gente está inserido. Então, ela precisa apresentar muito bem o que a gente tem de melhor.
Claro.
Mas também mostrar e trazer essas histórias do mundo, histórias de fora, para cá, para criar esse diálogo. Isso para nós é muito importante, muito caro.
Que horas amanhã a gente pode já dizer assim, opa, já temos uma livraria lá na Praça Castro Alves? A partir de que horário vocês
amanhã
vão
às 19 horas a gente faz a inauguração da livraria, né? Ela já vai estar aberta ao longo do dia, mas amanhã às 19 horas a gente convida, porque nós vamos ter apresentação musical, a gente vai ter um microfone aberto para alguns autores lerem seus poemas, lerem seus textos. Então a gente vai ter a rede sonora com o Amadeu Alves, o
Juliana Alves
e o Chico de Assis.
Que delícia, gente.
Chico Maia, né?
Chico Maia.
Que maravilha. Deixa eu pegar aqui minha cola também.
Isso.
Mas que maravilha.
E vai ser bom, porque vai ser agradável, ambiente com música e com livros, vai ser sempre com amigos, né?
Porque é o que conversa.
Né? Então vai ser muito gostoso e a gente acha que também esse momento onde que o microfone vai estar aberto, as pessoas vão poder falar seus textos, vai ser muito legal.
O funcionamento da livraria vai ser de segunda a sexta?
A princípio, segunda a domingo, de 14 às 20 horas.
Tá.
Né? E sendo que no final de semana, domingo está abrindo às 9h30 da manhã, então domingo fica o dia todo aberto e possivelmente no sábado,
no,
né?
Sábado também, a gente está estudando. Nesse primeiro momento a gente vai precisar realmente escutar o público, entender essa dinâmica do espaço.
E alinhando também com o espaço, né? Que tem nos acolhido muito bem, quero aqui agradecer ao Cláudio e à Marília, que são os responsáveis.
Casal. Aí, outro casal. É. Né? Tudo feito ali meio que em família. Eu acho que o negócio que dá certo é assim, tá vendo?
É, uma força, tem força, né? E eles estão ali naquela batalha há tantos anos, né? Uhum. Pra manter o cinema e a gente chega e somos muito acolhidos. Então, estamos felizes de estar ali. E ainda falando um pouquinho, completando o que o Kim falou do acervo, acho que os leitores vão encontrar livros que não encontram em todas as estantes de livros por aí. Vão ter livros que são livros muito selecionados. É claro que a gente também vai ter os livros que estão em voga, com grande divulgação, mas também livros muito importantes que são publicados e muitas vezes não são tão fáceis de encontrar, com editoras excelentes. Nós temos esses anos todos de vida, né, como editora, então a gente tem muitas editoras amigas, muito bom relacionamento no mercado editorial. Então, a gente está trazendo essas editoras parceiras.
Eu ia perguntar isso. Como é que vocês fazem para capturar, né? No sentido de trazer para dentro de uma livraria como essa que está chegando agora...
Nossa, mas
editoras
foi tão maravilhoso.
E autores diferentes.
Nossa, esse tem sido um dos movimentos mais incríveis.
É?
É, porque o Kim, eu quero também dizer isso e agradecê-lo aqui, porque o Kim, essa livraria está acontecendo por causa dele.
Sim.
Porque é o movimento dele, esse gás da juventude e dessa visão de longo alcance que ele tem. Ele é muito conectado no mundo digital, mas ele também é um leitor voraz.
Sim.
E o Kim é sempre muito incomodado da gente estar fora do circuito literário no Brasil. Os grandes lançamentos não vêm para cá.
É.
Alguns vêm, mas não todos, né?
Uhum.
Lançamentos de autores internacionais, a gente está um pouco fora, porque muita livraria... Existem importantes livrarias, né? A LDM está aí há tanto tempo.
Sim.
Fazendo um trabalho tão importante, mas só no shopping não dá.
É.
A gente precisa de livrarias de rua e a gente acha que vai contribuir nesse sentido também de ter esse espaço como mais uma opção, né? E para essas editoras que não conseguem muito estar aqui, que não conseguem muito espaço, e elas têm sido parceiras e o acervo tem sido formado de uma forma tão fluida, né, Kim?
Antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer a Valéria, né? Porque assim, se não fosse ela, nada disso existiria.
Inclusive
não existia
você.
Só eu, por exemplo. Né? Não seria nada, não existiria. Então, realmente, assim, agradecer profundamente aos parceiros. Esses parceiros e esses amigos que a gente vem construindo.
Sim.
Essas relações de muito apoio, né? O mercado editorial, ele é muito pequeno. Mas todo mundo se conhece, não só no Brasil.
Sim.
No mundo. Então, foi muito celebrado essa novidade da Livraria Terra Libres, não somente na Bahia, mas fora da Bahia.
Uhum.
Muitas editoras com um trabalho seríssimo com autores da Bahia, autores de Salvador, que não conseguem colocar seus livros aqui, porque realmente é difícil ter espaço.
Sim,
é muito complexo isso.
Uhum.
A questão da infraestrutura, da logística no país, é um ponto que o leitor não se dá com muita conta, porque realmente está dentro dos meandros do mercado, de fazer com que o livro chegue na mão do leitor.
Uhum.
Então é muito complexo vencer esse... Você pede um livro em São Paulo, ele chega no mesmo dia, dia seguinte. Aqui ele precisa de 20 dias, pelo menos, né? Então, se não fossem os parceiros, os amigos, essa confiança, essas relações que a gente vem construindo com a editora...
Seria mais difícil.
Não existiria isso, sabe? seria muito diferente.
Isso é demais. É. E é importante reconhecer, claro, a conexão. E é um movimento, eu acredito muito que a cultura, e aí abarcando todos os seus segmentos, ela não é um movimento solitário jamais, né?
Não.
Então, para que ela aconteça de fato, a gente precisa ir costurando ali conexões, e o bordado, quando vê, vira um grande mosaico, né? De muitas pessoas e de muitas boas intenções para que as coisas aconteçam. Porque, de fato, se a gente for depender só das instituições públicas, a gente sabe que não consegue ir muito longe. Então, tem que, sim, as mãos se juntarem para a gente alcançar caminhos mais rápidos, não é? Quando tudo começa... Você é filho único?
Eu sou
do casal, Enéas?
Sim, dos dois, sim.
Então, quando tudo começa, né? E aí ele estava falando para a gente aqui no off, se conheceram numa gráfica, né? Quando tudo começa lá nessa gráfica, que você, Valéria, encontra com o Enéas, que é seu sócio também nessa
Isso.
empreitada, começa com vocês, né?
Uhum.
Quando tudo começa lá atrás, já havia... Dentro dos sonhos, e esses sonhos que a gente sonha junto e acha que vai ser possível, mas sem ser a curto prazo, essa visão longa de que vocês chegariam nesse lugar que hoje vocês estão, incluindo filho, também envolvido no mesmo negócio?
Não, acho que essas coisas foram acontecendo. Existia, sim, o desejo de ter um filho. Existia, sim, um desejo de ter uma editora, porque
uhum.
o Enéas era ilustrador. E ele tinha uns livros na gaveta e eu achava tão incríveis os livros. E eu pensava, eu designer, ele designer, eu falava, não, a gente vai ter que fazer esses livros, né? A gente vai ter que ou ver com editoras ou a gente publicar. E, então existia sim um desejo, tanto que a Solis Luna, quando começa, ela começa na sua razão social, Solis Luna design e editora. Então a editora já foi um sonho do início
sim.
mesmo, né? E onde a gente chegou e onde a gente vai chegar, isso, as coisas vão acontecendo, mas tem um planejamento, uhum, né? Tem um ideal que a gente vem desde o início buscando, né? E o Kim ter se interessado por isso é que é o mais incrível. Isso eu não imaginava, né? Apesar de que ele foi fomentado a ser leitor, né? Ele tinha muitos livros.
Qual foi, assim, o livro que te marcou na infância, que você diz, eita, é isso que eu adoro fazer, adoro ler, porque tem esse livro aqui que foi o meu marco zero, de alguma maneira, para entrar na literatura.
Ai, isso é tão difícil, essa pergunta. Essa é uma pergunta de milhões. O Menino do Dedo Verde foi um livro que marcou.
É lindo.
Era um livro que foi marcante.
É.
Mas eu tive livros na infância, tive essa oportunidade, né, de ter livros, belos livros na infância. Por exemplo, aquela série da Graciela Montes, que depois de 20 anos a gente publica ela.
Olha só,
que coisa incrível.
É mesmo?
Mais de 20 anos,
é,
25, 30 anos.
Escritora incrível,
uma escritora
argentina.
Olha que coisa curiosa, né? Foi e outro também, o autor Auguste, né, que ele ilustrou, que eu lembro muito desse livro quando eu criança, ilustrou um livro da Ruth Rocha.
Que tá aí,
O Menino que Pintava.
O Menino que Pintava.
Lindo livro. E depois de 30, quase, né, 20 e poucos anos, a gente publica o livro dele. Publica o Auguste.
Não o livro, mas o autor.
Outros livros dele.
Ela também, a Graciela. Não esses livros que ela tinha, mas a autora, num livro importantíssimo,
livro de ensaios.
De ensaios, buscar indícios, construir sentidos.
Olha.
Um livro onde ela faz uma reflexão profunda, são vários textos, sobre a literatura infantil.
Nossa,
E esse leitor, né? Esse leitor que vai se descobrindo, que vai se encontrando, buscando indícios nas suas leituras. Então, um livro maravilhoso para leitores, assim, é delicioso.
É precioso.
E eu acredito que para vocês também, não é? Porque você verificar que o seu trabalho pode lhe dar essa aproximação a alguém que antes era apenas um nome. Né? O nome estava na sua mão, o texto estava na sua mão, mas a pessoa não. E aí, quando você aproxima através do trabalho, e isso passa a fazer parte do catálogo de vocês também, mostra o valor do trabalho, né? Dessa coisa da conexão. Né?
E esse sinal que a gente fala aqui, já falamos algumas vezes, como o livro ele tem esse caráter permanente, longevo. Né? Ele atravessa gerações.
Sem dúvida.
Então, isso é fascinante. Esse é o elemento mágico do objeto livro.
Uhum. Sem dúvida. E atravessa gerações que, às vezes, não só da sua família, né? Uhum. Não só do leitor que está ali com aquele livro que vai passando dentro da estante da mesma casa. Não, muitas vezes você doa aquele livro, você empresta, você esquece em algum lugar e olha outra família e olha outra geração tendo acesso àquilo, né?
Exato.
É demais. São 2h53 da tarde, a gente está aqui conversando com Kim Guerra e também Valéria Pergentino. É Pergentino ou Pergentino?
Pergentino.
Pergentino, né? É. Você é mineira, não é isso?
Isso, eu nasci em Minas Gerais.
Exatamente. E eles são da Solis Luna Editora, com mais de 30 anos no mercado editorial, aqui de Salvador, Bahia, Brasil, para o mundo inteiro. E a gente tem que se orgulhar muito do trabalho que eles desenvolvem, agradecer por esse trabalho que eles fazem para a gente em prol da literatura. Literatura para adulto, literatura para as infâncias, isso é tão bom. Recentemente eu conversei com uma escritora aqui, ela falava que ela não gosta do termo infanto-juvenil, porque ela acha que a literatura para as infâncias marca também os adultos, porque é uma forma do adulto fazer com que a criança leia. E de fato, sim, né? Acaba que é para todo mundo. Tem um livro que eu adoro, que marcou as infâncias de meus filhos. Eu tenho 3, e cada um com uma diferença de um para o outro, de 7 anos de diferença. E eu li A Árvore Generosa, que faz parte dessas infâncias, que não precisa nem de texto. É a ilustração que está ali presente. Como conta uma história esse livro, como esse livro é importante. Não sei se vai ter na Terra Livres, mas poderia inclusive.
Boa dica.
Que é de J. Silvestrini, se eu não me engano, e é um livro poético, lindíssimo, e que vai contando a evolução de um menino com uma árvore. E esse livro emociona e faz com que, de fato, as crianças se interessem e além, né? Então, meus filhos, eu acho que se eu posso marcar o livro que começa e é o marco zero para eles dizerem quero outro, talvez seja a Árvore Generosa, que é muito bonito. Então, assim, de fato, aqui, um passeio a livrarias é um verdadeiro deleite. Amo, a gente também ama. E que agora a gente vai poder se deleitar lá na Praça Castro Alves, dentro do Cine Glauber Rocha, ali na parte térrea do Cine Glauber Rocha. Tem um café ao lado, né? Pode tomar um café. Pode ir à livraria, depois sair, toma um café, discute sobre aquilo que você leu. Fora os eventos que vocês estão preparando também para que aconteça, né?
Exatamente. É um espaço de acolher eventos, acolher os clubes de leitura que já existem. A gente tem alguns projetos de criar novos clubes de leitura, uhum, de diferentes assuntos literários e também de não ficção. E também é um espaço de formação. A gente quer que seja um espaço de formação de mediadores, de leitura, de livreiros também. Um espaço que vai acolher as escolas.
Maravilha.
Espaços formativos.
Muito
então,
bem.
Convidamos as escolas, os espaços de educação na Bahia para visitarem a Terra Libres e a gente poder visitar também as escolas. Porque isso também, esse diálogo mais próximo da livraria, uma livraria que se propõe e que será uma livraria de curadoria mesmo, uhum, com as seleções e as curadorias das escolas. Para nós é horizonte, é direcionamento.
Maravilha. Quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui, viu? Mãe, filho, sócios. Um presente para a gente ter a Solis Luna, agora um presente para a gente ganhar também a Terra Livre. Serei frequentadora do espaço, tenho certeza. Eu adoro explorar o centro da cidade, moro ali perto, falo sempre aqui para os ouvintes. Eu vou andando, saio de minha casa, andando, explorando o centro histórico da cidade, que eu acho que a gente precisa ocupar a nossa cidade com os nossos pés, né? Nos fazendo presente de verdade, não pelas teorias que a gente lê no jornal ou que ouve pela TV. Acreditar que é possível ocupar através da nossa presença, e vocês estão fazendo isso num marco muito de coragem também. Uhum. Então, muito obrigada pela presença. Convido a todo mundo, então, a partir de amanhã, hein, gente? A partir de amanhã começa lá no Cine Glauber Rocha, Terra Livre.
Muito obrigada pelas palavras. Isso é muito importante, que a gente se sinta que é um espaço coletivo mesmo, uhum, é um espaço para a cidade. A gente está criando isso, que seja um espaço co-criado pelos leitores. Né? Então, essa escutativa é fundamental.
Claro.
Então, convido a todas as pessoas que nos escutam a visitar a Livraria Terra Livres. E faremos a inauguração em um momento de celebração amanhã, em quinta-feira, dia 14 de maio.
Aberto ao público,
Aberto ao público.
Olha que maravilha.
Quem puder.
A partir das 7 da noite.
Exatamente.
Tem música.
Amadeu Alves, Juliana Alves e Chico Maia na percussão. Olha só.
Aproxegue-se.
Valéria, muito obrigada. Beijo grande pra você, viu?
Muito obrigada.
Foi um prazer. Tudo de bom. Fica por aqui também. Um pé lá em São Paulo, outro por aqui. Tamo indo embora, 12h58. Amanhã a gente volta. Amanhã tem mais Balaio de Gato, mais conversa mágica, deliciosa. Obrigada pela companhia,
muito
tá?
Obrigado.
Amanhã a gente volta. Tchau, tchau. Vem aí, João Vitor, com Pega a Visão. Tchau.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista, mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício, do jeito que o seu dia pede.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
qualidade e sabor de verdade. Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Mega visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Mega visão. 13 de maio de 1888, dia que marcou a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, encerrando formalmente mais de 3 séculos de escravidão no Brasil. A abolição foi resultado da resistência contínua da população negra escravizada, das revoltas, dos quilombos, da atuação de intelectuais, de jornalistas e de lideranças abolicionistas e da luta de homens e mulheres que jamais aceitaram a condição de cativeiro como destino. O dia 13 de maio não foi um presente, mas uma conquista histórica, arrancada pela força da mobilização social brasileira e, ao mesmo tempo, a liberdade que foi proclamada em 1888 não veio acompanhada de políticas de inclusão, de reparação ou garantia de direitos. Milhões de pessoas negras foram lançadas à própria sorte, sem acesso à terra, sem acesso à educação, ao trabalho digno ou à cidadania plena. As consequências desse processo ainda são visíveis nas desigualdades raciais que persistem no nosso Brasil contemporâneo. São 3h04 em Salvador, com a motivação do 13 de maio, dia da abolição da escravatura, está no ar o seu Pega Visão.
Que sucesso! Dia 13 de maio em Santo Amaro, na Praça do Mercado, os pretos celebravam. Talvez hoje ainda o façam. O fim da escravidão, da escravidão, o fim da escravidão. O fim da escravidão, da escravidão. Dia 13 de maio em Santo Amaro, na Praça do Mercado, os pretos celebravam. Talvez hoje ainda faça o fim da escravidão, da escravidão, o fim da escravidão. O fim da escravidão, da escravidão. Canta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete nua. Canta pindoba, lembro do aluá. Pra saudar Isabel, oh Isabel, pra saudar Isabel. Pra saudar Isabel, oh Isabel. De maio em Santo Amaro, na Praça do Mercado, os pretos celebravam. Talvez hoje ainda o façam. O fim da escravidão, da escravidão, o fim da escravidão. O fim da escravidão, da escravidão. Canta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete nua. Pra saudar Isabel, oh Isabel, pra saudar Isabel. Pra saudar Isabel, oh Isabel. Canta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete nua. Canta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete nua.
Pega a visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Muito boa tarde, são 3 horas 8 minutos na sua capital baiana, Salvador. Cidadania, Educação, Música, Cultura, Juventude está no ar. O seu programa Pega a Visão de toda tarde aqui comigo, João Vitor, na sua Rádio Cardeal FM. Como todos os dias, hoje, dia 13 de maio, a gente celebra o dia da abolição da escravatura e também dia de Nossa Senhora de Fátima. E você vai acompanhar no programa de hoje muita música. Abrimos aí com Caetano Veloso, 13 de maio. Ainda hoje tem Hora da Terapia, daqui a pouquinho com a doutora Bianca Castro, falando sobre a busca constante do relacionamento perfeito. E o bate-papo desta quarta-feira será com o doutor Austin Marinho, ele que é médico cardiologista, especialista em arritmia, vai falar um pouquinho sobre os cuidados com a saúde do coração no nosso programa de hoje, tá bom? A gente vai falar de coração na Hora da Terapia de forma psicológica, vai falar de coração no bate-papo de forma prática, tá bom? E tudo isso você acompanha pelo YouTube da sua Rádio Cardeal, pelo nosso Daio da 106.1. Sem mais delongas, vamos começar a nossa Hora da Terapia desta quarta-feira. E olha só, gente, vivemos, né, em uma época em que o amor ele é frequentemente comparado, exposto, idealizado nas redes sociais, nas novelas, nos filmes e até mesmo nas músicas. Somos apresentados a modelos de relacionamentos que parecem ser harmoniosos, intensos e sem falhas. Essa construção ela pode levar muitas pessoas a acreditar que existe um parceiro ideal e uma relação perfeita, sem conflito, frustração, diferença, quando a realidade não corresponde a essa expectativa. Surgem sentimentos, obviamente, como em toda relação, sentimentos de inadequação, de ansiedade, de insatisfação e até de dificuldade para sustentar vínculos duradouros. Do ponto de vista da psicologia, relacionamentos saudáveis não são aqueles livres de problemas, mas aqueles em que existe diálogo, respeito, maturidade emocional e disposição para enfrentar imperfeições do outro e de si mesmo. E é sobre esse tema que a gente conversa agora. Sobre a busca pelo relacionamento perfeito e os impactos da idealização na saúde mental. Doutora Bianca Castro, muito boa tarde, seja bem-vinda a mais uma hora da terapia. Doutora Bianca, para começar, existe de fato um relacionamento perfeito ou essa ideia é uma construção irreal que obviamente pode trazer sofrimento? Vamos lá agora, gente, falar com a doutora Bianca Castro. Vou repetir a pergunta. A doutora Bianca não estava nos escutando bem, mas agora vai escutar. Doutora Bianca, boa tarde novamente. Existe, de fato, um relacionamento perfeito? Essa ideia é uma construção irreal que pode gerar sofrimento?
Boa tarde, João. Boa tarde aos ouvintes. Quando a gente fala sobre relacionamento perfeito, a gente pode trazer que não, ele não existe, porque o relacionamento ele é pautado justamente nas vulnerabilidades do sujeito, nas verdades do sujeito. Então, a gente não pode falar de uma perfeição, porque uma perfeição é algo utópico e real, e que não existe, não é palpável. Então, quando a gente traz essa ideia de relacionamento perfeito, na verdade, relacionamento perfeito nada mais é que um relacionamento saudável, onde existe um diálogo, onde existe uma relação construída com base na qualidade, nos limites, nas diferenças. Essa ideia que a gente traz de perfeição, muitas vezes, é essa construção social mesmo, que a gente alimenta vendo filmes de romance, vendo narrativas em redes sociais muito perfeitas, muito românticas. Então, quando a gente vai para a realidade, a gente precisa ter essa noção de que esse relacionamento ele não tem como ser perfeito, não tem como ser o tempo todo feliz, porque a gente está lidando também com as sombras do sujeito. Então, quando a gente traz que ele é perfeito, não é perfeito, mas a gente pode trabalhar para que ele seja saudável. Então, quando a gente fala sobre isso, até na terapia cognitivo comportamental, a gente trabalha justamente essas expectativas que são mais rígidas e mais idealizadas, que acabam gerando esse sofrimento, dessa busca desse relacionamento perfeito, que não existe, mas que e pode existir sim um relacionamento saudável.
Maravilha. Doutora Bianca, porque muitas pessoas, mesmo com tudo isso que você falou, porque muitas pessoas criam expectativas tão altas em relação ao amor, em relação ao parceiro ideal, por que isso acontece?
A gente acaba centralizando muito o amor romântico dentro da nossa expectativa, dentro da nossa vivência. Então a gente às vezes acaba esquecendo que existem outras formas de amor, justamente por todo esse marketing digital que existe, a gente ter crescido e alimentado constantemente essa busca do relacionamento por conta dos filmes, por conta das séries, das novelas que a gente vê e que a gente acha lindo aquilo ali, super romântico. Então a gente acaba criando essas expectativas que são muito altas, mas que quando a gente para pensar, são expectativas que não condizem com a realidade. Então muitas vezes a gente centraliza esse amor romântico justamente porque desde cedo a gente aprende que esse amor romântico ele vai preencher os vazios emocionais, ele vai resolver suas inseguranças, ele vai trazer esse ideal de felicidade completa. Então existe também uma influência muito forte dessa cultura de pai ideal, de metade da laranja, Então a gente acaba até esquecendo que para a gente achar um relacionamento que seja saudável, você precisa ter uma vida que seja prazerosa para você mesmo. Porque senão o que você vai buscar no outro é sempre o que falta em você. Então não tem como ter um relacionamento bom se você pensa na falta, se você pensa naquilo que como se precisasse te preencher. E não, o relacionamento ele não vem para te preencher, o relacionamento ele vem para complementar aquilo que você já tem. Então, até que, de novo, vou trazer a minha abordagem, que é a cognitivo-comportamental. Quando a gente fala sobre ela, a gente entende que esses pensamentos que foram moldados justamente pelas experiências de vida, por essas crenças, por essas referências emocionais. Então, se a pessoa ela acredita fielmente que o relacionamento vai trazer essa sensação de felicidade, de plenitude o tempo inteiro, ela acaba trazendo também essas expectativas irreais sobre a relação. Então, por isso que as pessoas têm essas expectativas muito altas em relação ao amor, porque elas tendem a centralizar o conceito de felicidade, o conceito de plenitude apenas nesse amor romântico e esquece que para você ter uma vida que tenha esse amor romântico, você também precisa ter uma vida satisfatória com você mesmo e com outras áreas da sua vida.
Doutora Bianca, de que maneira o boom das redes sociais, né, contribui para que essa comparação constante, para essa sensação de que o relacionamento do outro é sempre melhor, esteja tão presente, né? Às vezes a gente abre as redes sociais, tá mal e vê lá as pessoas vivendo extremos estados de felicidade. Isso gera comparação? Sim.
Com certeza, a gente tem trazido bastante sobre as redes sociais, porque as redes sociais elas vieram para ficar mesmo. Então, hoje em dia, muito das nossas questões até internas, do sujeito, do ser humano, das subjetividades, é muito interligada à rede social. Então, quando a gente traz se a rede social ela pode contribuir para essa comparação constante, sim, ela pode, justamente porque as redes sociais elas tendem a mostrar os recortes e não o episódio completo, digamos assim. Então, a gente mostra sempre o que a gente prefere mostrar, que geralmente são os lados bons, momentos bons, as coisas felizes, a gente não mostra ali as partes difíceis. Então, quando as pessoas, no geral, elas publicam esses momentos, essas viagens, essas declarações, elas não mostram os conflitos, elas não mostram as inseguranças e elas também não mostram como é no dia a dia, na convivência do dia a dia, que a convivência, ela tende a ser, às vezes, difícil, justamente porque você é um sujeito entrando o tempo todo em contato com outro sujeito que também tem a sua forma de agir, de reagir. Então, isso às vezes pode causar, assim, alguns atritos, que é normal, que é de convivência. Mas quando a gente para pensar na rede social, isso não é mostrado. Então, o problema é que o cérebro, ele começa a comparar essa vida real com essa vida de vitrine que a gente vê nas redes sociais. Então, isso gera justamente esse sentimento de insuficiência, a ideia de achar que todo mundo vive um amor melhor, que todo mundo tem a metade da sua laranja, só você que não tem. Então, na terapia cognitiva, a gente até chama isso de comparação distorcida e desse filtro mental, porque é quando a pessoa ela enxerga apenas aquilo que ela quer, apenas o que confirma a versão dela. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que constantemente acha que não recebe o tanto quanto você acha que merece dentro de um relacionamento, ou que o seu relacionamento não é tão bom assim, você acaba filtrando todas as questões que aparecem no Instagram, em outras redes sociais, enfim, justamente convivências que sejam parecidas com a sua, que confirmem essa sua teoria de insuficiência, de pouco amor ou de mais merecimento em relação ao relacionamento, enfim. Então, a rede social, sim, com certeza, ela ajuda muito e contribui muito para essa comparação constante, tanto da individualidade e quanto do coletivo, quando eu falo coletivo, é dos relacionamentos mesmo amorosos.
Por que é tão difícil, doutora Bianca, aceitar que toda relação saudável também passa por conflito e desencontro? De onde vem essa ideia de que uma relação saudável é uma relação sempre boa, sempre próspera, sempre feliz, que não passa por nenhum tipo de desencontro? O que é difícil de aceitar é que uma relação saudável ela tem momentos difíceis também.
Sim, com certeza. Em relação saudável, inclusive, tem as conversas que são tidas como desconfortáveis, que são conversas que quase ninguém quer ter, mas que precisa ter justamente para que esse relacionamento esteja sempre muito bem alinhado. Então, é sempre muito difícil aceitar que essas relações saudáveis também têm conflitos, porque as pessoas, às vezes, associam esse conflito a talvez falta de amor, talvez falta de cuidado, ou talvez sejam pessoas que têm gatilhos emocionais relacionados ao conflito e acham que conflito ele só se resolve numa briga, numa discussão muito grande. E às vezes conversas conflituosas só são conversas que você vai discordar do seu parceiro ou da sua parceira em algum momento. E não é discordar no sentido de você ser rude ou da grosseria em si do ato. E sim você discordar ali de uma convivência no momento, de um ponto que você acha que a pessoa pode melhorar ou que você mesmo pode melhorar. Uma conversa que é tida como desconfortável, mas que ela é essencial para a construção e manter esse relacionamento. Então, as duas pessoas são diferentes, todo mundo é diferente. E, inevitavelmente, a gente vai ter divergências dentro desse relacionamento. Então, o que define a saúde dessa relação não é essa ausência de conflitos, não é essa ausência de conversas tidas como desconfortáveis, mas a forma como elas são enfrentadas. Então, relações maduras, elas conseguem dialogar, elas conseguem reparar erros, elas conseguem pedir desculpas, que para muitas pessoas isso é muito difícil, é muito custoso. E, com base nisso, elas constroem soluções sem essa violência emocional, sem gritar, sem precisar discutir de uma maneira muito agressiva, de ferir o outro, de magoar, e sim uma conversa em que os dois alinham aquilo que é melhor para eles dois, em particular, e dentro do relacionamento também. Então, é difícil aceitar para algumas pessoas que essas conversas precisam existir, porque às vezes tem pessoas que são muito sensíveis a conflitos no geral, a brigas no geral, justamente talvez porque tenha trazido já essa vivência da infância, de algo que elas viram, de algo que elas presenciaram, então acabam sempre atribuindo essas conversas mais difíceis a esses conflitos mais agressivos, digamos assim. Mas não, numa relação saudável também existem divergências, também existem diferenças e também existem esses tipos de conversa, justamente para você alinhar, para que a relação ela flua, senão fica ali sempre um incômodo gerado pelo outro em que você não expõe ou vice-versa e aquilo ali vai se tornando uma bola de neve e quando para de fato conversar vai ser uma conversa que talvez não seja tão saudável assim ou até indo como resultado o término, que para muitas pessoas não é aquilo que ela quer, porque quando a gente entra numa relação a gente não pensa no momento em que a gente vai sair, sim em mantê-la.
Doutora Bianca, outro ponto muito importante quando a gente fala de idealização, né, a busca pelo relacionamento perfeito, é a questão da carência. Muitas vezes, as nossas carências emocionais, elas falam mais alto em relação ao tipo de gente que a gente se relaciona. Na verdade, muitas vezes, o tipo de gente que a gente se relaciona, tudo tem a ver com as nossas carências, né? Muitas vezes, nossas carências falam mais alto quando a gente se relaciona e mantém uma relação com alguém. Muitas pessoas esperam, por conta disso, que quando entra nessa relação, esse parceiro ou parceira supra todas essas carências emocionais inconscientes. Sim. Essa expectativa é saudável? Como fazer essa separação do que de fato é o que eu quero, uma pessoa que eu quero, um relacionamento bom, saudável, ou o que eu estou tendo ou o que estou querendo faz parte da minha carência emocional?
Essa expectativa ela não é saudável, como você falou. Precisa existir uma diferenciação do que você pode fazer por você mesmo, do que o outro pode fazer e até onde ele pode ir, porque o outro também tem as suas limitações em relação a isso. Então, não, essa carência e essa expectativa muito grande não é saudável dentro de um relacionamento, porque nenhuma pessoa, além de você mesma, consegue suprir as suas próprias faltas e as próprias lacunas que existem em sua vida. Então, quando a gente fala dessas necessidades emocionais, a gente às vezes, tem pessoas que às vezes esperam que o parceiro ou a parceira cure essas inseguranças profundas, essas inseguranças que às vezes não veio desse relacionamento atual, para ver talvez de outras vivências ou talvez de algo que foi aprendido e repercutido na infância. Então, às vezes essa pessoa espera que esse parceiro cure tudo isso, que ele preencha esses vazios. E muitas vezes esses vazios são os vazios de você próprio, da própria pessoa. Então, é das vezes uma pessoa que ela não tem uma vida cheia dela mesma. Quando eu falo cheia, assim no sentido positivo mesmo, no sentido de abundância, de você fazer aquilo que te faz feliz, você ter uma vida que seja prazerosa para você no individual. Então, às vezes, esse parceiro, essa idealização desse relacionamento vem como se esse parceiro ou essa parceira fosse suprir tudo isso. E não. Até porque fica muito pesado para outra pessoa, não é? Você colocar toda essa expectativa e toda essa idealização no outro. Então, quando a gente fala dessa carência, a gente precisa primeiro tratar essa carência, entender da onde ela vem, o porquê ela vem, por que que ela ainda continua, o que é que falta para você mesma, que você pode dar a si mesma, que você ainda busca no outro. Então, essas relações saudáveis, elas acontecem justamente quando essas duas pessoas, elas compartilham a vida, mas elas não abandonam a individualidade, porque a individualidade dentro de um relacionamento é importante. Se não vira uma relação simbiótica, uma relação onde você não sabe quem é você e você não sabe quem é o outro, porque é tudo tão misturado, tudo tão junto, tão agarrado que você, até às vezes quando a pessoa, ela perde essa relação, quando termina essa relação, enfim, ela fica muito tempo tentando reconhecer quem é ela mesma, porque ela passou tanto tempo nessa relação simbiótica, onde ela não existia esse espaço dentro do relacionamento, que quando sai, é muito difícil dela entender até coisas básicas, por exemplo, ah, o que é que eu gosto de fazer, para onde que eu gosto de sair. Então, um relacionamento, ele não cura a carência. O que ele pode fazer é complementar aquilo que você já tem muito, é trazer uma pessoa que lhe agregue os valores morais, os valores éticos, mas não vai ser uma pessoa que vai cumprir com essa obrigação, porque não é obrigação do outro ter que suprir todas essas faltas que você tem com você mesmo.
Doutora Bianca, para a gente finalizar o nosso quadro, eu faço duas perguntas, né? A primeira é a seguinte: em que momento a terapia ela pode ajudar alguém a rever expectativas, a construir vínculos, né, mais realistas, a quando entrar numa relação, não entrar idealizando e projetando, e sim com o pé mais no chão? E que conselho a senhora daria para quem está buscando aí um grande amor, mas sofre porque insiste em procurar uma relação perfeita?
A terapia acaba ajudando quando essa pessoa ela percebe esses padrões repetitivos de sofrimento nesses relacionamentos. Então, são as frustrações constantes, a dependência emocional, esse medo do abandono, essa dificuldade de lidar com os conflitos ou até mesmo essa idealização muito tópica, muito grande. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha essas crenças que sustentam essas dores emocionais. A gente consegue entender quais são os pensamentos e as crenças centrais que a pessoa traz para dentro desse relacionamento que já vinha antes com ela mesma. Então, às vezes, são crenças de falta de amor próprio, falta de achar que você é valioso para o outro. Então, tudo isso a gente trabalha dentro da terapia cognitivo-comportamental. E um conselho que eu daria é justamente para dizer que troque essa busca que você tem, essa busca constante, essa busca irreal pelo seu relacionamento perfeito. Crie uma vida satisfatória para você mesmo, crie uma vida feliz para você mesmo, porque quando você cria essa vida, você não fica o tempo todo à espera do outro, você vai vivendo. E aí, se acontece esse relacionamento, que vai ser um relacionamento que sim vai ter defeitos, que sim vai ter divergências, mas que não vai deixar de ser saudável, ele vai ser bom para você, porque a sua vida já existe para além daquele relacionamento. Então, quando a pessoa ela aprende a olhar para si mesma com mais equilíbrio, mais autoestima, ela deixa de procurar esse perfeccionismo dentro de uma relação e passa a procurar algo que seja verdadeiro, que acolha as suas vulnerabilidades. Então, é isso que eu posso dizer. O amor é saudável, sim, mas justamente o que traz sofrimento é a falta dele, seja ele a falta do amor próprio ou a falta do amor que você busca dentro de um relacionamento.
É verdade,
e
viu?
É isso.
Obrigado, viu, doutora Bianca? Esse amor próprio, ele é super necessário mesmo. A gente volta na próxima quarta-feira com mais Hora da Terapia. Obrigado pela participação hoje.
Obrigada, João. Obrigada aos ouvintes. Eu queria deixar só o meu Instagram aqui, rapidinho. É o Pice Bianca de Castro. Então, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar lá, tá bom? É isso. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada, João, por mais uma semana.
Obrigado, doutora Bianca Castro. Essa foi a nossa Hora da Terapia desta quarta-feira. São 3 horas e 28 minutos. Vamos correr para o comercial. Porque, como eu falei no início do programa, a gente está falando de coração no psicológico, mas já já tem entrevista com o doutor Washington Marinho falando sobre o nosso coração mesmo, o órgão, gente. Então, não sai da sintonia. Depois do comercial, a gente volta com mais Pega a Visão.
Pega a Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a Visão.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
Cultura, cidadania. Prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Estamos de volta, 3:30 na sua capital baiana, Salvador, e você acompanha o seu Pega a Visão desta quarta-feira, dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura e também dia de Nossa Senhora de Fátima. A gente começou aqui no primeiro bloco com a doutora Bianca Castro, toda hora, na nossa hora da terapia de toda quarta-feira, sobre a importância de buscar relacionamentos possíveis, não perfeitos. E agora a gente inicia o bate-papo de hoje. Estou recebendo aqui o médico doutor Luiz Marinho, médico cardiologista e especialista em arritmia. As doenças cardiovasculares, elas continuam sendo a principal causa de morte no Brasil e no mundo, entre elas as arritmias cardíacas, que merecem uma atenção especial por afetarem o ritmo do coração, podendo provocar sintomas aparentemente simples, minha gente, simples, como palpitações, tonturas, que a gente pensa não é nada demais, é só uma tontura, é só uma palpitação, eu tô correndo, tô corrido hoje. Mas isso pode gerar situações graves, como desmaios e até a morte súbita. O assunto é sério. Muitas pessoas convivem com alterações no ritmo cardíaco sem saber exatamente quando isso representa um risco. Ao mesmo tempo, hábitos como sedentarismo, estresse, excesso de cafeína, uso de álcool, tabagismo, distúrbio do sono pode favorecer o aparecimento dessas alterações. Então a gente recebe agora, no Pega a Visão desta quarta-feira, o Dr. Luiz Marinho, ele que vai dar umas dicas pra gente aqui de cuidado com o coração e falar também sobre um trabalho muito legal que ele comanda aí, capitania, né? Um trabalho aí de remoção, transporte adequado de pacientes, que a gente vai tratar hoje no programa. Dr. Luiz, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Pega a Visão, é uma honra recebê-lo aqui hoje. O meu brinquedo, a gente falou de coração no primeiro bloco e vai continuar falando agora. Boa tarde.
Boa tarde, João, prazer também estar aqui e muito obrigado pelo convite.
Doutor, conta um pouco da sua história pra gente. Conta pra gente quem é o doutor Luiz Marinho.
Ok, meu nome é Luiz Marinho, né? Sou médico formado na Universidade Federal. Hoje entrei em 2001, formatura em 2007, depois fiz especialização em cardiologia. Prova de título para especialista na Sociedade Brasileira de Cardiologia e arritmia também com prova de título de especialista em arritmia clínica pela Sociedade Brasileira de Arritmia. E atualmente trabalho em alguns hospitais, na verdade em vários, né? Porque a gente atende paciente em consultório e tem alguns procedimentos que os pacientes escolhem em determinados hospitais, então a gente acaba trabalhando nos diversos hospitais da cidade e também trabalho nessa coordenação do serviço de UTI móvel, da intensiva UTI móvel.
Doutor Luiz, conta pra gente o que é essa tal chamada arritmia, né? Muita gente não sabe o dano que ela pode causar, qual o momento a gente se preocupar, quando uma arritmia é perigosa, o que significa arritmia cardíaca?
Bom, a arritmia, ela seria ali um descompasso, né, do ritmo habitual. Algumas arritmias são benignas, outras são malignas, né? E existem alguns sinais de alerta que nós devemos estar atentos para quando procurar um médico, principalmente. Na verdade, na presença de sintomas, sempre é importante que se procure um médico, porque até os sintomas aparentemente mais benignos podem esconder alguma doença mais importante, né, por trás dele. Mas alguns sinais de alerta são, por exemplo, palpitações, né, essas acelerações que iniciam abruptamente, associadas a dor no peito, sudorese, seguidas de desmaio. por exemplo, são sinais de alerta importantes para que se procure imediatamente um médico.
Então, se a pessoa tiver alguma palpitação, alguma coisa do tipo, pode ser incomum, você pode estar passando por um problema grave, né? E a importância aí, quais são os fatores de risco? Quando essa arritmia, ela interfere um corpo saudável e um corpo não saudável, o que é que pode acontecer? Quais são os fatores de risco para quem ignora, então, a arritmia cardíaca, o excesso de palpitação? Como é que funciona isso?
Bom, os fatores de risco, eles são diversos, né? Entre hipertensão, a própria idade. Questiona-se se, na verdade, a idade é um fator de risco ou ela apenas denota a convivência prolongada com o fator de risco. Por exemplo, algumas arritmias, elas são mais, a maioria das arritmias é mais comum em idosos. Mas o questionamento que se faz é porque esse paciente está idoso ou porque ele foi submetido por mais tempo a um determinado fator de risco. Por exemplo, um paciente tabagista. Ele tem uma arritmia, uma determinada arritmia aos 60 anos, porque ele está com 60 anos ou porque ele foi exposto ao tabagismo por 40 anos. Né? Então, questiona-se sobre isso, porque o envelhecimento não deixa de ser um processo fisiológico. Mas, além desse fator de risco, né, tabagismo, uso de álcool, sedentarismo, estresse, noites de sono mal dormidas, a obesidade, né, o aumento da cintura abdominal, principalmente, a ausência de visitas regulares ao médico também eu poderia ali colocar como fator de risco, porque quando você visita regularmente, você tem a chance de conseguir alguns diagnósticos mais precoces, né? E conseguir gerenciar melhor o tratamento dessas arritmias.